Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um vídeo machista feito por um grupo de brasileiros na Rússia gerou revolta e uma onda de críticas. Nas imagens, os torcedores aparecem gritando frases em alusão ao órgão sexual feminino, incentivando uma moça russa a cantar com eles. Confira mais informações com a Sara Rodrigues.
No último fim de semana, 7 brasileiros ficaram conhecidos nas redes sociais por publicarem um vídeo durante a Copa do Mundo na Rússia. Na filmagem, todos comemoravam com camisas da seleção brasileira e pediam que uma mulher estrangeira repetisse frases obscenas sobre a genitália feminina. As imagens geraram revolta e foram duramente criticadas, inclusive pela OAB e pelo Itamaraty. Segundo a especialista em discussões de gênero no esporte, Silvana Goelner, o ato praticado pelo os brasileiros em solo russo pode ser considerado machista.
Eu acredito que o machismo que a gente pôde perceber nesse vídeo, ele não está só no esporte, ele não está só no futebol, ele está na sociedade brasileira. Acho que o que a gente viu com muita clareza é a objetificação do corpo da mulher, né? É o poder que o homem se autoriza para falar, para brincar, para tocar, para violentar muitas vezes, né? As mulheres.
O vídeo, um dos que mais circulou nas redes sociais, não foi o único. Outro caso, também durante a Copa do Mundo, foi o da jornalista colombiana Juliet Gonzalez. Ela estava ao vivo quando foi abraçada e beijada por um torcedor. A especialista Silvana Goelner explica historicamente o que faz mulheres passarem por esse tipo de constrangimento no meio esportivo.
Então, eu acho que no esporte, como o esporte foi pensado para os homens e pelos homens, muitas vezes as mulheres têm muita dificuldade em se firmar nesse espaço, seja como torcedora, que é o caso que a gente experienciou ali nesse vídeo. Parece que esse espaço não é delas.
O site Dibradoras é um blog formado por 4 mulheres apaixonadas por esportes e que defendem que o espaço para as mulheres no futebol seja pacífico. A jornalista Roberta Nina considera que o que foi visto como brincadeira por muita gente não passa de uma cultura de machismo impregnada na sociedade.
Muitas pessoas classificaram esse episódio como uma simples brincadeira, mas isso é algo muito mais sério, né? Eles acabaram constrangendo uma mulher em público sem que ela tivesse consciência do que estava falando. Então, eles acabaram expondo a figura feminina de uma maneira horrorosa. Isso, essas brincadeiras que as pessoas acabam classificando, são parte de um problema crescente de casos de assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual, que as meninas e as mulheres sofrem todo dia.
A estudante Ana Carolina, de 20 anos, conta que quando assistiu ao vídeo, não conteve sua indignação. Para ela, é preciso que assuntos como esse sejam colocados em pauta e debatidos.
Quando queremos discutir assuntos como esse, falam que a gente não tem senso de humor, não sabemos levar nada na brincadeira. Mesmo ainda quando tentamos falar, entra por um ouvido e sai pelo outro, daqueles que nunca querem dar o braço a torcer.
Um dos integrantes do vídeo foi identificado por internautas. Trata-se do ex-secretário de Turismo de Ipojuca, no Pernambuco, à época no PSB, Diego Jatobá. A Polícia Militar de Santa Catarina, em nota, diz que um policial militar foi identificado como um dos integrantes que aparecem no vídeo. O órgão ainda diz que, assim que retornar ao batalhão, será aberto um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta irregular do militar. Reportagem Sara Rodrigues.
O vídeo é revoltante. A Secretaria Estadual da Administração está investigando o caso de um professor da rede estadual de ensino que pediu uma licença médica, mas está na Rússia assistindo os Jogos da Copa. De acordo com a Secretaria, Norberto Pilon, professor de História, está afastado desde o dia 4 de maio, quando recebeu uma licença de 60 dias. Mas o professor tem aparecido em fotos postadas por amigos nas redes sociais. Nos perfis dele, não há nenhuma foto, mas ele tem sido marcado em outros perfis. A secretaria não revelou o problema de saúde que gerou o afastamento do professor. Ele faz parte do quadro do Colégio Estadual Alcione Veloso, na cidade industrial de Curitiba, e atua como professor há 22 anos. O atestado dele começou no dia 4 de maio e vai terminar no dia 2 de julho. E ainda falando de pessoas que enfrentam problemas depois de apresentar um atestado para faltar ao trabalho, a vereadora Nancy Rafaim Andreola, de Foz do Iguaçu, foi suspensa do mandato por 30 dias numa decisão do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Foz. Os vereadores concluíram que ela apresentou um atestado médico falso para justificar a falta numa sessão que aconteceu um dia antes dela viajar para o Rock in Rio. A vereadora também acabou sendo denunciada pelas fotos postadas nas redes sociais. E a ministra Rosa Weber vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições deste ano. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
A ministra Rosa Weber foi eleita presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A ministra assume o posto em agosto, quando o ministro Luiz Fux deixa o cargo e vai comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de 2018. Ao ser eleita, Rosa Weber afirmou saber da enorme responsabilidade que lhe aguarda neste ano, porque o país se encontra em meio a uma disputa acirrada e com tantas divisões. A presidência do TSE é ocupada por ordem de antiguidade entre os três ministros do Supremo Tribunal Federal, que também compõe o Tribunal Eleitoral. A ministra nasceu em Porto Alegre e fez carreira como magistrada da Justiça do Trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
E mais um preço que vai subir. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu ontem o reajuste da tarifa de energia elétrica no Paraná. Luz mais cara a partir do dia 24. Rodrigo Arendt.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu nesta terça-feira o reajuste na tarifa de energia elétrica para os consumidores do Paraná atendidos pela Copel. Anunciado em reunião da diretoria da ANEEL, em Brasília, o aumento para os consumidores residenciais será de 15,06%. O novo valor passa a vigorar a partir do próximo domingo, dia 24. A tarifa para o setor industrial terá reajuste de 17,55%. Do total do reajuste definido pela ANEEL, apenas 0,31% corresponde ao custo operacional da Copel. As famílias de baixa renda continuarão contando com a isenção de tarifa para o consumo. Grande parte do aumento é consequência dos preços dos contratos de compra de energia, ajustados pela inflação e agravados pela redução das chuvas nos últimos anos. Além disso, o aumento do encargo da conta de desenvolvimento energético, fundo gerido pelo governo federal, também pesou neste aumento. A Copel ressalta que a tarifa de energia é dividida em duas partes, as parcelas A e B. A parcela B cobre o custo da Copel e teve reajuste de apenas 0,31%. Por outro lado, o aumento da parcela A chegou a 7,49% de reajuste em alguns encargos, pois esta parte é definida pelos preços dos contratos de aquisição de energia. A Copel Distribuição, que fornece energia no Paraná, não pode usar diretamente a energia gerada nas usinas da Copel Geração e Transmissão, pois o sistema segue o modelo e regras nacionais. A Copel Distribuição tem que comprar energia nos leilões promovidos pelos órgãos federais e essa compra entra no reajuste como item da parcela A, chamado de custo de aquisição de energia. Rodrigo Arendt, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Quarta-feira, dia 20 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a todos. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.